nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei número 739 de 2016, súmula, dispõe sobre a municipalização da estrada Forlim e da outras providências.
Encaminho o projeto de lei número 739/2016 para as comissões competentes para a emissão de parecer no prazo regimental. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura das atas das sessões anteriores para que possam ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 15/8/2016. Aos 15 dias do mês de agosto de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou, em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Dando continuidade, o Senhor Presidente solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Prosseguindo, cedeu a fala ao vereador que desejasse fazer uso da tribuna, que o faça por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Edivan de Jesus da Silva falou sobre o reajuste do funcionalismo público, onde está ocorrendo um descumprimento constitucional, no qual a lei assegura anualmente que o chefe do Executivo faça a revisão geral anual conforme a inflação, assegurado pela Secretaria do Trabalho. Isso ocorre na maioria das gestões, e o descumprimento traz consequências, como as greves. O que vem ocorrendo com a classe dos professores, que permanecem em greve e estando ainda em negociação. Afirmou que todos os funcionários devem ser valorizados e é apenas uma recomposição da perca salarial, não um aumento. Externou que tem duas indicações a serem apresentadas, sendo a pavimentação e galerias pluviais no bairro Vista Bela e outro sobre auxílio funeral, no qual já existe, mas é apenas de R$ 600. Acredita que o valor deve ser de R$ 1.500. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, a vereadora Juliana da Cruz Lorca parabenizou o gestor e todos os servidores por não estar medindo os esforços para que as festividades de aniversário do município. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Roberto Rodrigues da Silva falou sobre as festas que irão ocorrer na cidade, onde será iniciada com a procissão. Pediu ajuda de todos para que tudo corra bem. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão afirmou sua preocupação, porque semana que vem o médico estará indo embora e com a precariedade dos atendimentos no hospital regional, a população será atingida. Em relação à fala do vereador Edivan sobre o reajuste salarial, tem a plena convicção que o gestor fará o reajuste dos 11% e tem orgulho de sua gestão, onde o prefeito esteve em Brasília e conseguiu em volta de 3 milhões de reais, onde já se encontra na conta. E o vereador Ingo não mentiu quando falou em sessão passada sobre esse acontecimento. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva falou como funcionário público, onde seu salário aumentou em 7 anos de 110%. Aumento superior que a perca salarial, levado em conta os meses. E esse aumento foi para todos os servidores. Concorda que o salário deveria ser maior, Contudo, o município está dentro do Estado no terceiro lugar em relação à folha de pagamento. Pagamento este que nunca atrasou em 16 anos de trabalho. Nem um dia apenas. Discerniu que foi feito um plano de cargos e carreiras para ser votado, mas houve um desentendimento entre os próprios funcionários e o projeto foi retirado sem ser votado. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, o senhor presidente passou para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura do projeto de lei número 730, aprovado por unanimidade. Continuando, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas e 40 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das sessões, em 15 de agosto de 2016. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2016, às 18 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei 738 de 2016. Observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão, às 19 horas e 40 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das sessões, em 16 de agosto de 2016.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste.
Presidente, só o nome do bairro ali é Bela Vista ou é Vista Bela?
Vista Bela.
Vista Bela mesmo?
Então, o vereador Edivan que apresentou Vista Bela.
Mas se eu não me engano, é Bela Vista.
Então, pode, vereador...
Não? O que importa é só a Bela. Vista, a Bela tem, é o que importa.
Faz a ressalva?
Pode fazer.
Tá. Vou fazer do dia também, presidente, porque eu coloquei 16 dias e são 16 anos, né?
É isso.
Tá, ok.
Tá. Só isso, vereador? Não havendo, então, manifestação, com a ressalva do vereador Mário Zan, estão aprovadas as atas. Passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da tribuna, que faça no prazo regimental. Vereador Edivan?
Sim. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento, por estarmos todos reunidos aqui nesta segunda-feira. Em nome da minha irmã Edilane, cumprimento todos vocês. É um grande prazer para nós ter vocês aqui para assistir e escutar cada vereador. Durante o meu mandato, eu sempre venho discutindo questão de saúde, educação, assistência social. Eu fiz o meu melhor para estar sempre presente em todos os setores. E uma questão da saúde que eu sempre venho discutindo, sempre venho falando, é que hoje, infelizmente, hoje nosso município não tem um hospital para dar atendimento à nossa população. Mas uma questão que eu venho sempre batendo em cima, discutindo, e que pode ter condições de ser feita, é um atendimento 24 horas, mas não de plantão, mas sim de portas abertas no nosso posto de saúde. Venho também cobrando, durante esse tempo, que o nosso povo, para poder fazer um exame de sangue, hoje é recolhido e mandado para fora. Nós sempre viemos lutando e vou continuar lutando para colocarmos no nosso município um laboratório. Venho também sempre discutindo questão das nossas indicações que são feitas, é um direito que a lei nos ampara. E hoje eu fico triste que, não sei devido ao porquê, o presidente não vai passar mais nenhuma indicação de ninguém até o dia 2. Não sei o motivo, não sei o porquê. Mas, no mais, eu fico muito agradecido pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite.
Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Mário Zan.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Em nome do presidente Ademir, cumprimento os 9 vereadores, secretária. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes. É muito importante a presença de vocês aqui, porque só assim vocês ficam sabendo mais ou menos o que se passa aqui na Câmara. Teve vezes aqui, né, fazer uma sessão, não tinha uma pessoa para nos assistir. Então, agradeço de vocês ter vindo. Eu vejo, pessoal, que a gente, nessas andanças da gente aí, dentro da cidade, a gente vê os pequenos empresários que tem dentro da cidade, merece ser bem visto, principalmente pelos políticos dessa cidade, também para o povo dessa cidade, e a gente vê que são empresários que estão lutando, não é fácil, cidade pequena, e o dinheiro também não é muito ultimamente, e vê que vocês estão trabalhando. Seria muito importante que as pessoas que moram nesse município gastassem ou procurassem gastar principalmente dentro do município mesmo. Porque quando as pessoas gastam dentro do seu próprio município, o dinheiro gira dentro do município. Quando as pessoas pegam o dinheiro daqui e vai para Colia, Deurval e para Sinop, esse dinheiro fica para lá e vai fazer bem para o outro município. Eu vejo que nós, políticos, temos que ter um olhar muito grande por esses pequenos empresários que estão aqui. E, além do mais, temos que estar buscando mais empresas para situar dentro do município. O município de Santa Helena está num lugar bem localizado, então merece, dá para ir buscar mais empresa que possa localizar aqui no município e gerar emprego e gerar renda e o dinheiro circular dentro do município. Eu agradeço pela presença de vocês. No mais, boa noite.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Não, presidente.
Vereadora Juliana.
Não, presidente.
Vereador Ingo.
Tem que esticar tudo, né? Não dá certo. Boa noite, presidente. Boa noite, os companheiros. Cumprimentar cada um. Cumprimentar as pessoas que se fazem presente nessa noite. Que bom que vocês vêm e fazem parte desse projeto, que é um projeto de Santa Helena. Eu vejo, eu estou há 28 anos aqui no município, e quando nós chegamos não tinha nada. Era apenas uma rua, né? Algumas casinhas, um desvio, e aí compramos uma chacrinha e aqui se estabelecemos pensando que o município ia progredir bastante. Passamos em Nova Mutum para procurar lugar, achamos que lá não ia crescer, passamos em Lucas, também não, e acabando, viemos parar aqui em Santa Helena em virtude da estrada, que era mês de fevereiro, né, e estava interrompida, E a gente parou numa lanchonete ali na beira, lanchonete não, alguma coisa parecida com lanchonete ali na beira da BR. E acabamos comprando uma chacrinha dentro do município. Com isso, a gente começou a trabalhar, logo instalamos ali uma farinheira. E depois tinha um posto de saúde que foi construído pelo nosso deputado, na época governador Carlos Bezerra. E estava aí fechado, todos os vidros quebrados. E um dia vieram pedir se eu não queria trabalhar e abrir esse posto de saúde. E eu abri. E abrindo, nós tínhamos um prefeito, nós pertencíamos a Itaúba, tinha um prefeito de Itaúba, ele juntou, fez um abaixo-assinado. E acabando, a gente foi demitido, né? Retirado. E eu parti para o ramo de farmácia, que era o meu... Eu não sei, não queria mais mexer com farmácia, porque eu estava tão enjoado, já fazia uns 20, 25 anos de farmácia. Mas acabei voltando para ter farmácia. E nós entramos aqui, na época tinha 3 farmácias. E acabando um pouco tempo, eu acabei ficando sozinho. E depois veio... uma outra concorrente, né? E quando o Roque foi prefeito, ele conseguiu registrar como posto de medicamento. E eu fui notificado para que fechasse, eu não tinha documentação. Aí abri farmácia, contratei farmacêutico. Uma despesa muito grande. E Santa Helena, pelo seu tamanho, porque tem muitos que moram aqui, é como o nosso companheiro vereador Mardeuzão falou, não compra em Santa Helena. Eles compram em Colide, compram em Itaúba, mas não compram em Santa Helena. E aí é difícil para o comércio daqui crescer. Quando é para você vender a prazo, quando é para você vender à noite, que é plantão, você não tem como você dizer não, porque é um atendimento de emergência, né? Você tem que vender, tem que fornecer o medicamento, senão a pessoa morria. Na época não tinha posto de saúde aqui. A gente lá botou e teve uma dificuldade muito grande. Depois, com o tempo, começou a entrar. A cidade cresceu. As escolhas aqui, a prefeito sugeriu que a cidade crescesse, né? Tem asfalto, hoje está uma cidade bonita. Mas ainda ela tem dificuldade no seu comércio. Ela não tem a base ainda que a população possa sustentar o comércio que está estabelecido no local. Então, todo o comércio, que não estou colocando só farmácia, estou colocando qualquer entidade pública que coloque a serviço da população, tem dificuldade aqui de ter progresso e progredir. Alguns têm mais sorte, outros têm menos sorte. Mas aqui abre e fecha muitos comércios todo dia, todo mês ou todo ano. Aí nós entramos num período onde a população requer e quer um atendimento melhor na área de saúde. Eu já tive que sair de noite, 10 horas, 11 horas da noite, e acolher e comprar um vidrinho de gotinhas para dor de ouvido. É bom isso? Não. Melhor se a gente pudesse comprar dentro do município, né? Então, se a gente à noite vai lá, por que daí de dia a gente tem que comprar aqui? Então, eu começo a pensar, mas... as leis, nós temos que ter um cuidado muito grande. Nós, vereadores, que criamos as leis, que formamos as leis, temos que ter uma noção das coisas acontecendo. E um dos cuidados grandes é para ver se o município comporta aquela lei. Nós estabelecemos há muitos anos atrás já o Código de Postura, obrigando que com 6 meses, quem tivesse asfalto tinha que construir calçada e muro. Mas a prefeitura não consegue impor. Nós temos gente com 10 anos, 15 anos de asfalto na frente e ainda não construiu nem calçada e nem muro. Né? Então são leis que às vezes a gente cria pensando no melhor do município, mas é difícil de aplicar porque o dono daquela terra ou daquele lote não tem condições. Como é que ele vai fazer? Vamos tomar o lote dele? Vamos fazer ele construir uma coisa que ele não pode construir? Então a gente, às vezes, as aplicações das leis é um pouco complicado. E quando eu vejo também essa vontade da população em ter uma farmácia de plantão ou a farmácia atendendo 24 horas, que é a mesma coisa, eu vejo que a população está certa, é bom isso. Mas aí como é que fica o comerciante? Quando ele chegou aqui, ele olhou as leis municipais, estaduais e federais e fez o cálculo, olha, a população aqui é de tantos habitantes, será que cabe a minha farmacinha aqui? Vou investir meu dinheiro aqui? Aí ele fez esse cálculo. Agora, de repente, a Câmara faz uma lei alterando essa norma, trazendo a eles uma despesa adicional muito grande, porque eu tinha farmácia, eu sei disso. Tem semanas que a gente pode atender até 5, 10 pessoas, mas tem semanas que não se atende nenhum. E no remédio, o lucro já é pré-estabelecido pelo governo. Você não pode pôr uma margem superior dizendo, não, eu vou cobrar 50%. E depois tem outro problema, plantão. A farmácia é obrigada a atender. Como? Se o cara vai sem dinheiro, ela só é obrigada a vender o remédio? Então nós temos que fazer, ponderar e fazer todos esses cálculos. Eu vejo, viu, presidente, se nós pegássemos, fizéssemos uma audiência pública, primeiro com os proprietários de farmácia, ver se eles têm condições e se o município tem condições de criar, de colocar, por exemplo, uma plantão. E depois com a própria população, para ver se a população realmente deseja uma farmácia aberta ou o nosso posto aberto. Qual seria melhor? Por que que a farmácia tem que abrir e o nosso posto fica fechado? Por que que não podemos, no setor público, contratar um novo médico, um farmacêutico, uma enfermeira, para atender 24 horas aí dentro do posto? E os nossos farmacêuticos têm que trabalhar, eles só podem trabalhar 8, né? Aí eles têm que contratar 3 bioquímicos para trabalhar 24 horas. E hoje um preço de bioquímico eu não tenho noção, mas mais ou menos pela progressão do salário deve estar uns 4 mil reais, então 12 mil reais. Para ele ter 12 mil reais de lucro, ele tem que vender 100 mil em remédio. E quem vai pagar é a população. O dono da farmácia, ele quer ter lucro. Senão ele fecha, ele quebra. Ele tem que tirar de alguém. Então vamos onerar a população, vamos onerar as farmácias. O que que nós temos que decidir? Eu acho que cabe nós analisarmos melhor, analisarmos tudo com mais coerência. Eu acho muito boa a proposta do nosso nobre companheiro Robertinho. É uma vontade que ele tem de deixar um plantão de farmácia, mas nós temos que ver as consequências trazidas por esta lei e por essa forma de colocarmos a lei. Vamos analisar, vamos criar essa audiência pública, vamos trazer as pessoas para o debate. Eu acho que aí sim, com a população junto e com os vereadores e junto com o executivo, nós podemos tomar a melhor solução. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador João. Quero também cumprimentar os vereadores, a vereadora. Cumprimentar também ali Marcelo, Valdir, Rafael, Silvia, esposa, Jair, Claudinho, Renan. Enfim, cumprimentar a todos vocês. Quero aqui também fazer uma pequena salva onde a fala do Ingo. Eu não vejo ali naquele projeto onde se diz uma obrigatoriedade das farmácias manter plantão e aberto. É lógico que a gente tem que rever. Esse projeto já foi tirado de pauta hoje para a gente rever isso aí junto também com os proprietários das farmácias, né? A gente não está aqui para trazer transtorno para ninguém. A gente tem que rever. Eu acho que o senhor colocou ali que tem que se manter plantão aberto. Se é para se manter plantão aberto, lá poderia realmente ter o posto de saúde aberto. Por que que hoje a prefeitura não consegue manter o posto de saúde aberto? Porque realmente gera uma despesa muito grande para o município. Então, isso é coisa que a gente vai ter que analisar, estudar, para ver certinho onde não vai trazer um prejuízo para as farmácias. Porque o senhor colocou que tem que ter bioquímico, essas coisas. Eu não acredito que tenha que ter esse tipo de coisa. Porque muitas vezes é 3 horas da manhã, se eu precisar de um remédio, eu tenho o telefone do farmacêutico. Eu ligo para ele, ele me atende, ele me fornece o remédio. E nem tanto precisa. Mas isso é coisa que a gente vai ter que analisar e junto com eles. Não adianta a gente ficar falando que é isso ou que é aquilo, ou fazer um projeto de repente aí que venha a prejudicar, principalmente os farmacêuticos que estão se instalando dentro do nosso município.
Posso só dar um toquezinho?
Sim.
No tempo que eu trabalhava de farmácia, eu atendia tudo. Fazia injeção, fazia aplicação, fazia curativo. Hoje as farmácias são proibidas disso. Ela só pode vender remédio, só, única e exclusivamente. Ela ficou como uma prestadora de venda. É o mercado. Você chega no mercado, pega, compra e vai embora. A farmácia não pode mais fazer aquilo que eu fazia. Só médico pode fazer. Então, eu não vejo assim que nós onerar uma farmácia para vender um comprimidinho numa noite, um vidrinho de remédio, botar uma despesa muito grande em cima. Mas é a maioria que deve decidir. Eu acho que cabe ali um bom senso da nossa parte. Né?
Tipo assim, vereador, do meu ponto de vista. Hoje nós temos a unidade de saúde aberta. Digamos que nós façamos uma lei e consegue legalizar para ficar aberto o posto de saúde. Hoje nós todos sabemos que está faltando muitos medicamentos na unidade de saúde. Digamos que eu tenha aqui hoje, agora, meia-noite, eu vou no posto de saúde, certo? Eu vou ser atendido pelo médico, por alguém. Eles me dão uma receita, eu tenho que tomar aquele remédio agora. Se, por exemplo, eu não tiver contato com nenhum farmacêutico, eu vou ter que pegar. Eu já estou doente, eu vou ter que pegar um carro e ir lá em Colíder ou Itaú para comprar. Se eu tiver que tomar aquele remédio.
Eu que entendo um pouco de remédio. O posto de saúde aqui não está faltando remédio, mas já chegou. Então, você pode procurar.
Só uma comparação com o senhor.
Mas o atendimento básico para você atender à noite para um alcoólico, um problema que dá para atender no posto, eles têm medicamento, sim. Não precisa de farmácia.
Se por um acaso não tiver, vereador?
Aí tem que transferir para a Colide no hospital regional. Tem que ser levado pela ambulância.
O médico aqui não pode me receitar um remédio que eu possa comprar na farmácia?
Não, aí se é de médio ou alta complexidade, aí precisa um especialista. Aqui só pode atender baixa complexidade.
Não, vereador. Mas tá, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer, que o senhor falou, que eu também concordo, entendeu? O que é melhor para os comerciantes e para a população. Vamos ter que discutir isso aí bem a fundo. O vereador Edivan também colocou a questão aí que o presidente não quer passar mais nenhuma indicação antes do dia 2. A questão é o seguinte, os vereadores tiveram aí 4 anos para apresentar suas indicações, seus projetos de lei. Agora, faltando aí 20 dias, inclusive, uma das indicações dele é muito boa. Onde quer custear, que a prefeitura custeia as despesas de funeral. A outra indicação dele é uma indicação que não tem fundamento nenhum. Estão fazendo uma pavimentação asfáltica já e o cara está fazendo uma indicação para onde já está sendo executada a pavimentação. Então, para evitar esse período de campanha política até o dia 2, apesar que tiveram-se 4 anos para se fazer indicação, não foi feito. Para evitar que o vereador venha encher linguiça aqui, então não vai passar mais nenhuma indicação até o dia 2. Depois do dia 2, que faça suas indicações. E que, com certeza, se tiver 10, 20, 30, todas vão ser passadas aqui.
Presidente, quero 1 minuto da fala.
Sim, vereador.
Nós, vereadores, no dia 7 de outubro de 2012, foi a eleição. Após a eleição, nós fomos diplomados. Diplomados por um juiz. E eu tenho esse diploma lá em casa. E até o dia 31 de dezembro de 2016, eu sou vereador deste município, sou um representante da população. E eu conheço meus direitos. O senhor sabe que o senhor está violando a lei. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento, o senhor é uma pessoa inteligente. Isso é o direito de qualquer vereador. Agora, eu vejo o seguinte... Nós, vereadores...
Vou entrar nessa briga.
Nós?
Vou entrar nessa briga.
Ei, vereadorinho. Nós somos representantes, estamos para defender o interesse do povo, o interesse coletivo. Já que é para ter um pensamento dessa forma, nós deveríamos também, ao invés de nós votarmos o nosso salário, nós botar para a população votar o nosso salário. Para ver quanto que a população queria nos pagar para a gente estar aqui. Agora, não colocar aqui, deixar os funcionários públicos lá sem o reajuste deles e aumentar o salário de vereador R$700. Aumentar o salário de prefeito quase R$4.000. Aumentar um salário de um vice para quase R$3.000 a mais. Eu acho muito errado. Essa Santa Helena tem muita coisa para melhorar e ser corrigida ainda, presidente. Obrigado.
Posso falar, presidente?
Sim, vereador.
Eu acho que o vereador com 4 anos já devia conhecer um pouquinho do regimento interno e saber que uma indicação, o presidente tem 60 dias para colocar no parecer do plenário. Então, não é apresentar hoje ser apresentado, é 60 dias. Quando você requerer alguma coisa também, o presidente tem 60 dias para lhe atender. Então, eu não vejo esse tipo de questionamento válido. E um vereador é uma vergonha, com 4 anos, não conhecer o mínimo do regimento.
Vereador, mas eu não entrei nesse mérito. Eu entrei na questão de direito. Eu não falei que o que eu apresentar hoje tem que ser hoje, colocar hoje. A questão é que o presidente falou que não vai colocar, não vai apanhar.
Okay, vereador.
Foi isso que eu discuti para o vereador, não foi questão de prazo e tempo.
Vereador, só para justificar a sua colocação, onde o senhor colocou que é um direito, senhor. Em nenhum momento eu falei que não é direito. É um direito do senhor. E se o senhor soubesse, conhecesse o regimento da Casa de Lei, o senhor sabe muito bem que eu tenho 60 dias para apoiar. Então, se eu resolvi, como presidente dessa Casa de Lei, resolvi até o dia 2 não colocar nenhuma indicação de nenhum vereador, o senhor tem que respeitar que isso também é um direito meu como presidente dessa casa. Ok? Declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito a senhora secretária... que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Boa noite, obrigado a todos.